mas no seu papel os arquitetos também podem começar a mudar as suas práticas. E esse é verdadeiramente o tema que acabou por ficar plasmado na Generation Próxima, que é uma exposição sobre práticas relativamente jovens, ou se quiserem emergentes, mas não são emergentes porque já estão a funcionar, e que mostram o início, o despontar de uma consciência ecológica mais forte.
Olá, eu sou a Sara Nunes e este é o podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. Hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Pedro Gadanho sobre a exposição Generation Próxima em Nova York. Fiquem connosco para construirmos cidades melhores. Bem-vindo, Pedro.
Olá e olá a todos.
Li nestes últimos dias o seu livro, Climate Change, e percebi duas coisas. Uma das coisas é que o Pedro é muito apaixonado sobre este tema e sinto que mais do que uma paixão, tem um sentido de missão com este tema e não só fez este livro, como tem feito uma série de exposições, curadorias, como esta exposição também é um reflexo dessa sua paixão por este tema. E percebi também outra coisa neste livro, que já tinha percebido na realidade sobre este tema, mas acho que no livro é ainda mais claro, que estamos a falar de um tema muito complexo, tanto é que o Pedro teve necessidade de o encaixar em diversos capítulos diferentes, e confesso que para alguém que lê o livro e ao mesmo tempo também lida com este tema, eu só sei dizer isto em inglês, mas nós sentimos um bocado overwhelmed com este tema. E a minha sensação é, por onde é que começamos? As transformações em arquitetura vão ser necessárias tantas? Por onde é que nós começamos? E sei que para além da parte profissional que tem dedicado a este tema, também é um dos seus temas favoritos nas conversas de amigos. E perguntava-lhe sobre o tema das conversas, o que é que acha que nós, arquitetos, devíamos estar a conversar sobre este tema? Este é um tema urgente. O qual é o tema mais urgente dentro deste tema que devíamos estar a pensar ou a agir sobre ele?
Sim, eu li aqui há uns tempos sobre alguém que falava da sua conversão de agnóstico do clima a ativista do clima.
Sim, isto é quase uma religião.
E esse foi também o meu processo, passar de quase indiferença ou relativo cuidado com o assunto para realmente perceber a dado ponto com muita intensidade, que correspondeu a uma realização justamente de uma exposição no MAT, o Ecovisionários, durante 6 meses ler a literatura toda sobre o assunto e perceber que as coisas estavam muito piores do que aquilo que eu imaginava na altura. Apesar de já saber e de me lembrar nessa altura que, de facto, já conhecia os factos, mas os factos nunca os tinha associado todos de uma forma holística, percebendo realmente que este é o que os cientistas chamam um wicked problem, um problema complexo, uma problématique em francês, ou seja, uma coisa muito complexa que não se resolve rapidamente, nem facilmente, nem só com os contributos de uma disciplina ou de outra. Agora, o que é importante, e respondendo ao que a Sara perguntava, o que é importante, se calhar, para começar relativamente aos arquitetos, é percebermos onde é que nos situamos e onde é que o nosso contributo enquanto arquitetos, enquanto construtores de edifícios, onde é que se situa de facto a nossa prática, que eu acho que é isso que falta, começa por faltar consciência de que, por exemplo, todo o setor da construção, do imobiliário, da gestão de edifícios, da gestão de cidades, todo esse setor contribui 38% para as emissões de carbono, o que é colossal.
O Pedro diz uma coisa muito interessante no livro, que é, nós estamos muito preocupados com as viagens de avião e o impacto que isso tem, e esquecemos que mesmo se ficarmos em casa, não é? Os nossos edifícios têm um impacto muito grande.
Até porque os consumos energéticos, etc., por aí, mas também por quaisquer novos materiais que empreguemos, etc., vão ter um impacto, uma pegada carbónica. E não é só uma pegada carbónica, que é uma questão que depois para mim se tornou se calhar mais relevante, é uma pegada ecológica. Ou seja, estamos também a falar de um problema de recursos, e isto já é uma reflexão que vem um pouco na sequência do livro, mas que corresponde a um acompanhamento do pensamento sobre o assunto, que nos faz pensar que se calhar focarmos só nas alterações climáticas também pode ser um problema, porque só estaríamos a tratar o sintoma e não estaríamos a tratar do problema que está por trás das alterações climáticas, que é um desequilíbrio progressivo daquilo que é o sistema planetário, devido à chamada emergência ecológica, e que, mais uma vez, está associada a questões de poluição, a questões de limites de recursos, que esse é outro aspecto que nós, como arquitetos, tendemos a esquecer. Ou seja, que os edifícios não têm só um impacto carbónico, puramente carbónico, de pegada de carbono, mas vão produzir poluição, como é óbvio, ao serem produzidos, ao serem demolidos, e vão usar recursos. E, portanto, estão a contribuir para obviamente, o avolumar de um problema que é muito maior do que a questão das alterações climáticas. E é nesse sentido que esse é o primeiro ato, digamos, e o primeiro momento é essa consciência de que, como arquitetos, estamos a contribuir para esse problema e ainda não estamos, ainda certamente, não estamos a ajudar para o resolver. Estamos a começar a discutir isso, estamos a ver hipóteses, há quem faça o que pode, mas ainda assim continuamos com qualquer novo edifício que façamos a contribuir para o problema. E é por isso que, como em jeito de provocação, justamente o primeiro ensaio do livro, ou o prelúdio do livro, era justamente sobre a questão de uma moratória à nova construção, que foi um tema que para mim surgiu na sequência de 2008, da crise financeira de 2008, quando escrevi um pequeno artigo no Living in the City, um livro que foi publicado sobre remodelações em Lisboa, pelo José das Neves, em que eu contribuí com um artigo que já falava dessa questão do parar de construir e de ser responsabilidade dos arquitetos dizer à sociedade que temos que parar de construir, principalmente em terreno virgem, como é evidente. Portanto, podemos reconverter, obviamente, lugares de demolição dentro da sociedade estabilizada, mas estar a continuar a expandir as cidades para além dos seus limites é, neste momento, um erro crasso e colossal. E, portanto, essa ideia da moratória sobre a construção, como eu disse, surgiu em 2008, ficou ali adormecida e depois voltou-me como ideia de início da discussão do livro. E para mim continua a ser, e é das mais pertinentes. E agora, justamente,
e das mais polémicas, provavelmente,
põe em causa o papel tradicional do arquiteto e aquilo que o arquiteto gosta de fazer. Mas todo o livro gira à volta dessa ideia do que é que nós gostamos de fazer e o que é que nos dá prazer fazer. Porque o livro também está associado à dimensão estética da arquitetura, política, autoral, e portanto advoga que temos que realmente mudar aquilo que nos faz mover, aquilo que nos faz mexer, aquilo que nos faz ter vontade de fazer arquitetura. É isso que tem que mudar. E tem que mudar porque tem que estar sintonizado com estes problemas, a consciência destes problemas, e o que é que podem ser as muitas soluções que pode haver à mais pequena escala, até à maior escala, do planeamento, da política, da policy making. Mas, no seu papel, os arquitetos também podem começar a mudar as suas práticas. E esse é verdadeiramente o tema que acabou por ficar plasmado na Generation Próxima, que é uma exposição sobre práticas relativamente jovens, ou se quiserem emergentes, mas não são emergentes porque já estão a funcionar, e que mostram o início, o despontar de uma consciência ecológica mais forte. Não é que sejam já arquitetos completamente a trabalhar num regime ecológico, mas mostram essa sensibilidade a despontar e respostas criativas a essas questões, de formas diferentes.
Pode falar-nos dos ateliês que sim, fazem parte?
Sim, e posso dar alguns exemplos, desde, por exemplo, os Ponte Atelier, que são talvez dos mais tradicionais enquanto prática, que vêm de uma tradição muito portuguesa, de trabalhar com o espírito do lugar, etc., que de repente se começaram a preocupar com questões de biodiversidade e da flora dos locais onde trabalhavam e integravam esses temas nos seus trabalhos. O que é um grande salto, se pensarmos, em relação a uma lógica mais tradicional em que pensávamos era na pedra e talvez nas raízes da árvore que o Cisa tinha o cuidado de desviar o edifício para deixar as raízes
ou nas janelas que fazíamos apenas numa relação visual, não é?
Exatamente.
Com a paisagem.
Essa questão da relação com a paisagem aqui torna-se algo que já toca um assunto que é relativamente recente, mas muito interessante, que é o de não desenharmos só para a espécie humana, mas desenharmos também para as outras espécies e para o convívio das espécies.
No sentido, o homem também não está no centro do mundo, como esteve até agora, não é?
Claro. Aliás, o facto de estar no centro do mundo
é o problema.
É o problema e é o que dizem, que por isso é que se diz que o clima, os problemas do clima e ecológicos do momento são antropogénicos, não é? E portanto, naturalmente que também se diz, se estávamos no centro do problema, também poderemos estar no centro das soluções. E temos capacidade tecnológica, inteligência e meios para o fazer. Mas é preciso que o queiramos fazer. E portanto, voltando então àquilo que era o mote da exposição, no fundo era só dizer que no fundo se calhar temos que continuar as nossas práticas, mas simplesmente torná-las um pouco melhores. Ou seja, um pouco melhores, parece uma ideia muito básica e muito simples, mas um pouco melhores no sentido em que, mantendo-se fiéis a certos princípios e ao gosto por certas lógicas de fazer, ao mesmo tempo também podemos aproximar mais a essa consciência ecológica e integrar temas que vão ajudar a que a nossa resposta arquitetónica seja um pouco mais conscienciosa. E esse é o caso também, posso dizer, por exemplo, do caso do Nuno Pimenta, que faz pequenas instalações artísticas, etc., mas que sempre trabalhou numa lógica de recursos encontrados e reciclagem e recursos a materiais de muito baixo custo e com isso produzia alternativas de espaço, outras ideias de espaço e que nos seus últimos projetos de repente começa a utilizar essa mesma utilização de baixos recursos para já questionar projetos relacionados com a captação e a acumulação de energia renovável. E portanto, no fundo, as pessoas estão a fazer essa transição dentro dos limites das suas possibilidades e dentro da lógica com que vinham a trabalhar. Não é necessariamente não é uma questão religiosa nem missionária de repente fazer um break e mudar completamente a sua prática. Não, no fundo é afinar a prática para que ela se revele mais consciente dos problemas com que está implicada. E com isso tentar diminuir o impacto, esse impacto carbónico, esse impacto ecológico, etc., etc. É engraçado que essa questão dos aviões e das viagens, etc., eu já fui confrontado com isso, por exemplo, quando fizemos uma exposição, o Ecovisionários, em Londres, que a primeira pergunta que uma jornalista fez foi: então, e qual é o impacto que existe de virem os artistas à inauguração e dos trabalhos serem enviados, etc., etc.? E eu expliquei que não só tinha de facto havido algum cuidado no sentido de que a exposição, pela primeira vez, foi uma exposição em que, apesar de ser o mesmo tema em 5 museus diferentes, a maior parte das peças emergiam do contexto local, respondiam ao tema geral, mas não viajavam entre museus, o que fazia um somatório de várias respostas ao problema e não funcionava tanto pelo transporte das peças de um lado para o outro.
Que é uma das coisas que é muito importante também nesta problemática, não é? O pensar local, que é exatamente o que nos definiu nos últimos anos, é o contrário, não é? O pensar global, não é?
Sim, mas não podemos deixar de pensar global, porque o mundo é global e os problemas são globais, não são locais. Essa era a segunda parte da questão e aquela que me irritava mais era o de implicar ou sugerir que então os artistas e os cientistas deveriam deixar de fazer a sua denúncia sobre as alterações climáticas para não ter impacto climático. E isso é absurdo. Ou seja,
às tantas mais vale ficar sentadinho na cadeira e não fazer nada.
Claro.
Assim não há problemas.
Claro, evidente. E é óbvio que se um cientista vai a uma conferência para partilhar resultados de uma pesquisa que é importante para partilhar com a humanidade, Esse é o impacto que vale a pena ter, e são umas gramas de carbono da viagem daquela pessoa especificamente. Não estamos a falar de turismo de massas e de viagens à volta do globo para só simplesmente viver mais umas férias num sítio exótico. Portanto, estamos a falar de pessoas que estão ativamente a contribuir para a discussão do problema. E, portanto, não se pode generalizar, basicamente, é sempre essa a questão. Não se pode generalizar e temos que perceber que, obviamente, isso às vezes até são falácias para, no fundo, atrasar o trabalho que tem que ser feito e para colocar em questão aquilo que tem que ser feito. Embora, neste momento, o clima de negacionismo praticamente desapareceu ou está muito mais débil. Eu preocupo-me até mais, não é tanto o negacionismo, porque já ninguém se atreve a dizer não, isso não importa para nada, isso não interessa, isso não existe, mas é mais quase a atitude irónica e distante dizer ah, isso resolve-se, isso não é um problema nosso, isso quando estamos a falar de arquitetos, como quando estamos a falar de qualquer outra profissão que esteja
envolvida. Eu gostei muito da sua frase, Pedro, muito irónica. Cá, a dada altura, diz que os arquitetos desculpam, só usam muito como desculpa esta ideia de que se é boa a arquitetura é sustentável, não é?
Sim. O que tem a ver com essa ideia de que se construirmos para a eternidade, então estamos a ser sustentáveis. E isso fazia sentido.
Que é uma ideia que tem sido muito divulgada neste podcast, já agora posso dizer.
Isso fazia sentido. E vamos lá desmontar essa ideia. Isso fazia sentido quando estávamos a utilizar a pedra local para, com recursos locais e hiperlocais, com a mão de obra local, para fazer uma obra que realmente fazia recurso de muitos poucos processos artificiais. Portanto, era quase uma obra natural.
Aliás, o exemplo que se dá mais neste podcast é exatamente o dos mosteiros que foram transformados
certo.
Em escolas,
só
hospitais.
Que, se formos fazer um mosteiro agora, provavelmente a pedra virá da China, será transportada, só o impacto de carbono em que transportar essa pedra será enorme e depois vamos usar caixilhos altamente eficientes, mas que têm um custo, um impacto ecológico e carbónico brutal para serem construídos. Vamos usar novos recursos que já não existem, como existiam disponíveis anteriormente. E, portanto, há de facto uma grande falácia nessa ideia, porque não tem só a ver com o impacto carbónico, tem a ver com os recursos que utilizamos para construir essa arquitetura. E uma coisa era usar os recursos locais enquanto eles estavam disponíveis, outra coisa é não termos mais esses recursos e importá-los do outro lado do planeta para continuar a construir desse modo. E, portanto, há aí uma questão fundamental. Aquilo que eu advogo quando digo é preciso parar de construir de raiz, é que, obviamente, já temos muitas estruturas, muitos edifícios, Portugal é um óbvio exemplo desse caso, que só têm que ser recicladas, que têm que ser reconstruídas. E, portanto, claro que a reconstrução, a reabilitação, a remodelação são os termos que temos que utilizar. E é aí também que, no fundo, os arquitetos devem sentir que estão a cumprir o seu objetivo estético, o seu objetivo autoral, porque aí sim não há, digamos, esse grau de culpabilização que poderia haver por se estar a construir, a usar recursos para construir de novo.
Uma coisa que eu achei interessante é que há pouco falava e dos dois exemplos também que deu sobre uma questão de processos e agora está a falar mais sobre uma questão de materiais, que também é outra coisa que precisa ser mudado. Materiais esses, os exemplos que deu, que são talvez os dos mais utilizados na arquitetura contemporânea. Portanto, também não é só uma mudança por parte dos arquitetos, mas por parte também do mercado que oferece determinadas alternativas de construção. E acho que também é interessante porque nesta sua escolha de arquitetos portugueses que vão estar presentes nesta exposição em Nova Iorque, é exatamente que alguns deles estão a trabalhar também na criação de novos materiais que possam dar resposta a este problema. Fala-nos um bocadinho mais sobre isso, Pedro.
Sim, é o caso dos Gorvel e da Oficina Pedrez, que são, no fundo, os ateliês que resultaram da cisão dos Scray, que era um ateliê do Porto que já tinha estado nos Ecovisionários, e é daí que eu conheço o trabalho deles. E eles, entretanto, agora subdividiram-se e está cada um a fazer a sua investigação. E essas sim são investigações altamente originais, e eu acho que até que vão originar alguma surpresa no meio internacional, porque são tão específicas e tão especiais que
eu
realmente geram uma nova...
cientistas malucos. Sim, que estão é um a experimentar pouco, no laboratório.
Exatamente, um pouco a ideia da alquimia, ou seja, eles estão quase a reinventar as argamassas, a inventar máquinas para fazer os materiais de demolição ser reutilizados na tal remodelação, e portanto estão a inventar máquinas e a fazer alquimia. E é realmente às vezes esse tipo de radicalidade que é necessário para enfrentar estas questões. Por exemplo, na Oficina Pedrês, que o nome vem da galinha Pedrês, não é? De raça portuguesa, e que escolheram o nome porque a galinha come de tudo, pega em tudo e transforma aquilo numa casca de ovo, que é uma estrutura tipo como optão, altamente resistente e que tem uma capacidade construtiva enorme. E, portanto, eles usam essa metáfora também para depois irem explorar questões de germinação de sementes, de composto, de integrar tudo isso na lógica da arquitetura. E essa é uma parte que também tem que existir, que é a prática laboratorial, que tem um equivalente na indústria da construção, no sentido em que, obviamente, há materiais que estão a ser estudados como alternativas àqueles materiais que sabemos, neste momento, que são, como se costuma dizer, ecocidas, não é? Ou seja, o betão, sabemos, só o betão contribui 8% para as emissões carbónicas à volta do planeta. E está estimado que a produção de betão vai crescer por causa dos países em desenvolvimento. E isso é um contrassenso muito grande. E embora se fale em betão verde ou betão menos carbónico,
isso é falso. Betão, o que é que isso quer dizer, betão verde?
Quer dizer, por exemplo, usar carbono retirado da atmosfera para fazer o arrefecimento ou o endurecimento do betão. Ou seja, existem várias formas de imaginar o que é que pode ser um carvão menos intensivo do ponto de vista do impacto carbónico. Mas tudo isso está em fase laboratorial, ou seja, se uma pessoa quiser utilizar um botão desses, não consegue utilizá-lo porque ele não existe no mercado. Está a ser investigado neste momento para um dia entrar no mercado e, eventualmente, quando tivermos regras mais restritas, se elas chegarem a acontecer, sobre o impacto zero a nível carbónico, lá para 2050, não é o que dizem? Se fosse esse o caso, então o mercado já estaria preparado para dar resposta nesse sentido. Mas, por outro lado, e porque isso ainda é uma miragem, ou uma chamada pensamento mágico, porque ainda não é real, é só uma ideia de que poderemos ter uma solução, depois há também pessoas a estudar alternativas como o Hempcrete, que é um concreto feito à base das fibras do cânhamo, que é uma cultura que já foi feita em Portugal durante muitos séculos, e isto ensinou-me o Francisco Adão da Fonseca do Ateliê Pedrês, da Oficina Pedrês.
É fascinante ir ao ateliê dele, porque se vê, sim, claro, todo o ciclo, e ele fala em receitas que ele vai explorando.
Sim, exatamente.
Com diferentes quantidades.
Mas o cânhamo, por exemplo, foi ele que me contou, já era utilizado em Portugal mesmo durante as descobertas, como parte da construção das naus, etc.
Ah, sério?
E, portanto, nós abandonámos essa cultura porque veio uma cultura global que deu outras alternativas e outras soluções. Mas podemos reencontrar essa cultura e voltar a reinventá-las. E o Hempcrete, ou concreto feito à base de fibras de cânhamo, que são de sílica, são muito resistentes, são uma das possibilidades e é uma das coisas que tem sido apontada como um material maravilha, mais uma vez em fase laboratorial de investigação a nível mais ou menos industrial. O caso da Oficina Pedrês é completamente oficinal e artesanal, mas nos Estados Unidos já existem empresas, startups a pensar esse produto de um ponto de vista de mercado de massas.
Ok. E sobre os artéria?
As Artéria, costumo chamar, é um coletivo no feminino.
Ah, porque são mulheres.
É um coletivo no feminino, que agora também tem também homens, mas que me interessava justamente porque fazia um trabalho já há muitos anos com a comunidade e, mais uma vez, com poucos recursos. Porque a questão da comunidade e a questão da justiça climática são outras questões que têm que, inevitavelmente, nos preocupar. Porque ao fazermos uma transição para um mundo com menos impactos ecológicos, obviamente isso pode provocar assimetrias e desequilíbrios económicos, regressões inclusive, e portanto temos que pensar na questão da justiça climática. E portanto o trabalho com a comunidade E o trabalho, mais uma vez, como se reciclam os espaços da cidade para a comunidade, foi aquilo que me pareceu importante no trabalho delas. E também houve uma exposição que elas fizeram sobre o wild care, que tem a ver com temas de rewilding, de care, no sentido da Donna Haraway, que foi uma teórica que pensou essas questões do cuidado e de como é que temos de trabalhar com as ideias de cuidado. E portanto há ali uma sensibilidade que também me interessava, interessava-me esse lado do feminino, do coletivo no feminino, mas também desse trabalho com, mais diretamente com a comunidade, sempre fazendo reciclagem de cidade. E portanto os projetos que eles fizeram, desde o Teatro Praga aqui em Lisboa, que é um edifício que é recuperado, só com um mínimo de infraestrutura do teatro e que depois no fundo é a ocupação do teatro é que lhe dá o verdadeiro sentido arquitetónico. Mas uma recuperação de uma fábrica que estão a fazer também no interior português, em Santiago do Cacém, associado a um festival que vira a atenção das pessoas para aquele local. Portanto, são outro tipo de práticas, dos chamados coletivos, que em Portugal ainda existem também alguns a atuar e que também me pareceu importante ter incluídos nesta panóplia de variedade de respostas ou de situações de prática neste momento que podem engajar com a questão ecológica. Outro exemplo é dos Warehouse Collective, ou Coletivo Warehouse, que justamente também trabalham esses temas e têm trabalhado mais diretamente até trabalhos de justiça climática em workshops que fazem, que fizeram em África, em Dakar, por exemplo, é um dos projetos que está na exposição.
Pois isso é uma coisa que me intriga. Em que é que estamos a falar quando estamos a falar de justiça climática?
Neste caso, para dar um exemplo, a justiça climática, obviamente, em termos mais gerais, tem a ver com o facto de não serem as pessoas que têm menos emissões que vão pagar a fatura dos problemas de fenómenos climáticos extremos, seca,
etc. Ou eventualmente, se calhar, levar com o lixo, não é?
Sim, e tudo isso. E, portanto, a África é o exemplo mais clássico do que é que está a acontecer a esse nível. São responsáveis por 3 ou 4% das emissões e são o continente que, neste momento, já está a morrer de fome e de sede. E que têm exatamente problemas de poluição extremos por causa da cultura extrativista, etc. E eles, quando fazem o seu trabalho em Dakar, no âmbito de um festival, estão a ensinar crianças não só a construir com baixos recursos, mas também a dar-lhes uma consciência ecológica e a fazer workshops sobre consciência ecológica. E, portanto, ao estares a trazer o teu conhecimento para a África e a partilhá-lo com os jovens que vão construir o futuro em África, estás obviamente a contribuir para essa justiça climática, estás a fazer um pequeno contributo para essa justiça climática. E portanto é também por aí que se pode atuar e que pode acontecer uma participação dos arquitetos.
Uma coisa que eu acho interessante nesta escolha é mostrar realmente que o papel do arquiteto não se cinge a construir edifícios de novo, é a trabalhar a cidade a diferentes níveis, não é?
E não se cinge a um tipo de prática. Ou seja, o que nós temos ali na exposição, e agora para dar outro exemplo completamente oposto àqueles que já referi, ou seja, não é só um tipo de prática. Eu achei que era importante, e eles também tiveram na origem da vontade de fazer a exposição, que os UDAs estivessem incluídos, porque são exatamente aquilo que eu chamo um ateliê mais corporate. Ou seja, um ateliê que tem ambições internacionais, que tem ambições de ser um grande ateliê, a funcionar como uma empresa, mas que começou também a mostrar essa sensibilidade à questão ambiental e a começou a integrar cada vez mais na conceptualização dos seus projetos, como aliás aconteceu com grandes ateliês internacionais, como o Foster, como os Big, como os Snoeta, que são pioneiros dentro do campo arquitetónico também na questão climática.
Porque têm
capacidade, têm recursos
é?
Para fazer esse tipo de
investigação. Ou seja, têm acesso a engenheiros e a outras áreas. O Pedro tanto fala no livro, não é? Esta importância de trabalhar com outras áreas, que a arquitetura não faz sentido agora de ser só... Bem, nunca fez na realidade. Mas cada vez mais pensarmos isto com arquitetos paisagistas, biólogos, introduzir outras áreas, não é?
Exatamente, no sentido em que sempre colaboramos com outras disciplinas, mas se calhar agora ou alargamos o leque dos especialistas com os quais trabalhamos ou começamos novas conversas. E é por isso é que os biólogos e os e os ecólogos e todas as pessoas que trabalham com questões de ambiente são hoje em dia se calhar fundamentais para integrarem a conversa de certo tipo de projetos, principalmente, obviamente, se eles lidam com território ou mesmo renovação da cidade e preparação da cidade para questões de resiliência. Não me parece que haja muitos arquitetos em Portugal preparados para fazer um projeto de cidade resiliente, ou seja, se não envolverem especialistas que lhes transmitam, obviamente, conhecimentos dessa área. E esse é outro dos problemas da complexidade deste problema. Ninguém sozinho consegue dominar todos os problemas e toda a ciência que está envolvida na resposta a vários casos. Mesmo os cientistas trabalham em silos, sabem de respostas da sua área particular e não sabem o que é que os cientistas ali ao lado estão a fazer perante o mesmo problema, mas com problemas, com questões completamente diferentes. Portanto, mesmo entre cientistas, fala-se dessa falta de discussão entre várias áreas e interdisciplinaridade, no sentido de perceber outros impactos. Portanto, há poucas pessoas que tenham essa visão mais holística do problema e o livro, no fundo, foi uma tentativa de ser o mais abrangente possível, aproveitando a oportunidade que tive com a bolsa, a fellowship em Harvard, de estar a ter aulas com vários especialistas de várias áreas em Harvard durante um ano. Ou seja, isso permitiu-me realmente perceber vários ângulos de entrada para esta questão da emergência ecológica e relacioná-la de alguma forma, pronto, na minha perspectiva, com o campo da arquitetura e procurar fazer esse retrato o mais abrangente possível para, pelo menos, as pessoas ficarem conscientes. Não é para ficarem a saber muito sobre o problema, é para ficarem conscientes da dimensão do problema e da maneira como ele interage com o campo da arquitetura, quer no sentido de poder ajudar a mudar, quer no sentido de percebermos as implicações e as culpas que temos no cartório, porque também é importante ter essa consciência.
Por acaso, uma coisa que eu percebi também no seu livro, e agora que falava de Harvard, nós temos esta ideia que só Portugal é que não, pelo menos eu, se calhar é culpa minha, tenho esta ideia que Portugal ainda não acordou propriamente para o problema, ou está a adiar essa responsabilidade que o Pedro agora falava, mas aquilo que eu senti é que, ao ler o seu livro, isto é geral, isto no mundo todo, os arquitetos estão agarrados muito àquilo que... Enquanto que sinto, posso lhe dar um exemplo, da indústria da moda, está muito mais...
Consciente
e a utilizar no seu processo obrigatoriamente sistemas ou processos, e não sinto a mesma aceleração na área da arquitetura.
Sim, e isso será, pelo menos é o que eu identifico, também como uma parte importante da discussão do livro, relacionado com temas da área mais teórica da arquitetura, da questão da autonomia disciplinar, que se tem afirmado de uma forma muito grande, como afirmando que a prática da arquitetura não tem que responder a problemas exteriores e não tem que responder a problemas exteriores e, portanto, cria uma espécie de bolha em que se sente confortável com a sua produção formal, que no fundo vai ter referências históricas, vai ter um constante evoluir de uma linguagem formal, mas que está desligada dos problemas reais. Isso é toda uma escola, que também tocou na escola portuguesa, claramente, mas que também está presente em Harvard, ou em Princeton, ou outras escolas americanas, e por isso eu também falo no facto de, enquanto estava em Harvard, sentir que, embora os alunos já começassem a pedir que os professores endereçassem no currículo essas questões e que falassem mais sobre o assunto, os professores ainda se refugiavam nessa ironia e nessa distância, dizendo que isso não era falar de arquitetura, isso era uma questão que se juntava à última da hora só para ajudar a esclarecer umas questões e não fazia parte intrínseca dos motivos pelos quais se fazia arquitetura. Mas esses foram anos de viragem e agora a coisa já fala de um modo diferente. Aliás, tanto é que eu, por acaso, exatamente, acho que ainda não partilhei muito esse facto, mas posso aqui anunciar que eu vou dar um curso em Harvard, um curso como professor convidado, que justamente lida com essas questões, quer com as questões do livro, um seminário sobre o livro, quer um outro curso na área do urbanismo sobre planeamento para cenários de mudança social devido às alterações climáticas e à emergência climática. E, portanto, quer dizer que os temas já estão a ser bem-vindos do ponto de vista do currículo e que já se está a dar uma atenção maior a esse assunto.
E em Portugal, Pedro? O Pedro também dá aulas no Fundão. Para já, o que é que se calhar está a ser feito a esse nível já? E o que é que acha que devia mudar no nosso ensino, não é? Porque é a partir daí que as coisas deviam começar a mudar.
No fundo, não é muito diferente daquilo que eu tinha acabado de escrever na situação de Harvard. Ou seja, há uma consciência, há uma certa distância, um certo distanciamento, até um certo receio de endereçar o problema por poder perturbar aquilo que é uma certa forma de pensar, ou um certo status quo da forma como damos resposta à arquitetura. E depois acaba com isso por haver uma certa timidez ou uma certa resistência a se entrar por um questionamento daquilo que são as respostas mais tradicionais do ponto de vista do projeto. Eu dou o projeto e vou falando dessas questões, vou abordando essas questões, sem forçar demasiado a barra, mas notei a uma dada altura, e lembro-me no ano passado, tive uma espécie de explosão com os meus alunos, porque toda a gente estava a propor edifícios em betão. E eu tive que parar e reunir os alunos todos e perguntar porquê? E explicar-lhes um pouco o que é que são as consequências de construir em betão. E para eles aquilo era uma questão estética adotada, pronto, que não sabiam porque é que precisavam fazer aquilo.
Aquilo que vem à volta, não é?
Sim, essas claro, são as aquilo que lhes é transmitido, não? E aquilo que vem como referências estéticas, etc. E portanto tivemos uma conversa sobre isso e começou-se a questionar e este ano já tive o prazer de ver uma aluna que espontaneamente propôs fazer o edifício que estava a fazer, que era um edifício ainda por cima para refugiados e para pessoas em conflito social, etc., e propôs fazer o edifício em terra batida, com técnicas de terra batida, e foi investigar, e hoje em dia, como sabemos, já há uma ciência muito mais desenvolvida para fazer edifícios de terra batida. Já temos grandes arquitetos internacionais, como o Herzog de Meuron, a fazer edifícios em terra batida e a mostrar como é que se pode construir dessa forma. E, portanto, é bom notar que são os alunos que trazem essa mudança, se lhes dermos abertura para isso, são eles que trazem essa mudança para o estirador e para a sala de projeto.
O que é que lhe ensinou esta exposição, que vai inaugurar em breve? Que dia é que irá inaugurar?
Inaugura agora 2 de outubro, em Nova Iorque, no Center for Architecture. E já agora, isso para mim foi um dado muito importante fazer esta exposição. É um dos poucos sítios que mostra a arquitetura em Nova Iorque. E faz 3 exposições por ano. E, portanto, ter a arquitetura portuguesa recente e jovem em Nova Iorque, uma das 5 exposições que são feitas de arquitetura em Nova Iorque durante o ano inteiro, é um feito, é muito especial.
Sentir um certo orgulho português
não,
aí.
E foi essa a motivação, e por isso é que, a dada altura, até me espantei, porque parecia não haver grande interesse, mesmo nos apoios da parte cultural, do Estado, parecia não haver assim um interesse por aí além. Acabou por haver um subsídio à exposição, mas uma coisa dada com certo esforço, e não era o suficiente sequer para conseguir concretizar a exposição. Mas acabou por acontecer. Mas a mim o que me espantava era que parecia nem haver consciência do importante que é esta embaixada também para os arquitetos, porque lhes permite mostrar o seu trabalho, dialogar com colegas fora, de uma forma que é pouco habitual. Não é só ir dar uma conferência, é estar 6 meses em exposição em Nova Iorque.
E não estamos a falar do Álvaro Siza nem do Souto Moura, claro, estamos a falar de uma geração muito jovem, com ateliês relativamente pequenos, não é?
Sim, e relativamente novos. E por isso, isso é um fator que eu considero muito importante, porque quando se fala de exportação cultural da arquitetura e da arquitetura como uma das grandes exportações culturais portuguesas, depois esquece que é nestes momentos que se dá essa exportação da forma mais eficaz.
Por acaso, desculpe, eu vou mesmo interrompê-lo, Pedro, porque agora estou muito curiosa. O Pedro tem uma experiência tão grande a fazer exposições. Eu imagino que o Pedro não faça exposições só para colocar no seu currículo. Sinto mesmo que há um verdadeiro sentido de missão. O que é que sente que são as consequências dessas exposições que tem feito? Ainda não pode falar desta, não é? Porque à partida, se calhar já há consequências, não é? De certeza aprendeu alguma coisa neste processo. Mas para o público, o que é que sente que são as consequências dessas posições que tem feito?
A minha ideia foi sempre tocar um público para além do público arquitetónico. E, portanto, tive algumas reações ao longo do tempo que tinham a ver com esse tipo de impacto emocional das pessoas perceberem coisas sobre a arquitetura que até aí nunca tinham percebido. Ou depois, nos casos mais relacionados com a questão ambiental, por exemplo, no MAT, o facto de haver, de facto, um impacto grande e o início de um discurso. E, se calhar, para mim, aquela que foi o exemplo mais claro e mais forte foi, não é uma exposição totalmente arquitetónica, mas é uma realização de um espaço arquitetónico e com participação também de outro jovem coletivo, os especialistas que colaboraram nesse projeto, que é o projeto do Tadashi Awamata, da grande onda de lixos que foi feita na sala oval do MAT, que de repente eu vi ser visitados por escolas com crianças de 5, 6 anos e a ser discutido pelas pessoas, porque havia de facto um grande impacto emocional na exposição, porque era ver o lixo que foi recolhido ao longo de 2 meses à volta das praias de Lisboa, que enche uma sala de 1000 metros quadrados, mas feito com uma experiência poética que nos evoca outras referências artísticas e que era realmente como uma espécie de murro no estômago e ao mesmo tempo um momento poético impactante. E, portanto, o facto de ver escolas a visitarem e das professoras estarem a falar às crianças, a explicarem o que era a poluição dos oceanos, etc., para mim, se calhar, foi o momento de maior percepção do que é o impacto possível das exposições nos espectadores. E não acho que as exposições de arquitetura tenham esse tipo de impacto, raramente, mas podem contribuir para que as pessoas, pronto, tenham alguma, como é o caso aqui, essa consciência de que a sua prática pode mudar. Ou seja, para arquitetos, neste caso, porque isto é o espaço de exposições da Associação de Arquitetos de Nova Iorque, quer dizer, dos Estados Unidos em Nova Iorque, e portanto é fundamentalmente um espaço que vai ser visitado por arquitetos, e aí as pessoas perceberem que a sua prática com uma pequena consciência pode começar a fazer a mudança e a transição para uma prática melhor e mais adequada, acho que pode ser aquilo que realmente será importante. Não sei se assim acontecerá, mas, por exemplo, sei que o meio de Nova Iorque é muito mais apto a criar a discussão, que é também outro impacto que eu sempre esperei das exposições e que muitas vezes fiquei um bocado decepcionado, que era que elas gerassem discussão, não é? Que gerassem polémica, que gerassem conversa, e muitas vezes essas conversas não aconteciam. Eu lembro-me que isso foi uma coisa que me deixou até relativamente triste no caso do Ecovisionários, e que depois me foi explicado pela Isabel Salema do Público mais tarde, dizendo que não tinham feito nenhuma review da exposição porque na altura ainda não tinham jornalistas que dominassem o assunto o suficiente para dar uma resposta àquilo que era a exposição. E portanto a exposição teve uma review no El País, mas não teve review nenhuma em jornal português, absolutamente nenhum. O que é, olhando agora para o trabalho que hoje em dia o Público faz sobre ambiente, que já é bastante mais evoluído.
Sim, até tem uma secção
sobre um bocado isso. Espantoso, que uma coisa mudou em 6 anos, não é?
Caramba! O que é que o Pedro aprendeu ao fazer esta exposição sobre arquitetura?
Bem, eu acho que já o disse. Foi o acreditar que as exposições são também uma questão de interpretação, são uma questão de fazer uma leitura que dirija o olhar para outros aspectos que também são importantes na produção arquitetónica. E neste caso, todos estes ateliês podiam estar a ser mostrados sobre outras perspectivas, mas o facto de estarem a ser mostrados sob esta perspectiva do empenho nas questões ambientais e ecológicas faz com que mude o registro da percepção do espectador, eventualmente. E, portanto, isso não foi tanto uma coisa que eu aprendi de novo, mas uma coisa que eu confirmei como fundamental na leitura da minha curadoria enquanto prática crítica. Ou seja, obviamente que na curadoria há uma interpretação e essa interpretação é fundamental na leitura da exposição.
Bem, muito obrigada, Pedro, por esta conversa e convido toda a gente que tenha essa possibilidade de estar em Nova Iorque que vá visitar a exposição. Vai ficar até quando?
Até março.
Até março.
Vai estar 6 meses.
Muito obrigada, Pedro.
Obrigado e até à próxima.
Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público, na Arc Daily e no Espaço da Arquitetura. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. O podcast é uma produção Billy Pictures. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!